Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre educação no Brasil com o professor Eli Granen. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, da Universidade de São Paulo, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
O professor Eli Granen é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ele é graduado em Pedagogia, mestrado e doutorado pela mesma universidade. E atua principalmente nos temas da mudança educacional, qualidade da educação, gestão escolar e democracia. Ele faz parte do grupo de estudos Educação Básica Pública Brasileira, Dificuldades Aparentes, Desafios Reais. Professor Lee, seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigado.
As estatísticas demonstram que, mesmo aumentando os gastos com a educação, o Brasil não tem conseguido melhora nos índices internacionais de avaliação escolar. Por quê?
Há uma variedade de motivos, não é? O aumento de gastos com educação, embora significativo, não faz frente a período secular, né, de déficits de investimento em áreas sociais e especialmente em educação. Quer dizer, praticamente nós temos, faz coisa de 20 anos que o Brasil conseguiu uma cobertura suficiente de escolarização no nível fundamental. Mais significativa, né? Algo em torno de 97% da população em idade entre 7 e 14 anos tem frequentado a escola, né? Mas isso é muito recente na nossa história. Então, o montante a ser investido ainda é muito grande, é necessário. E também nós temos a herança dos enfoques mais convencionais que foram persistindo ao longo do tempo sobre o que é a educação, sobre como ela deve se desenvolver.
É necessária uma mudança de paradigma?
Sem dúvida que sim. Não só no Brasil, né, em vários países. Né, muitos esforços para que se instalassem sistemas escolares cada vez de maior alcance. Né, mas tudo isso foi feito ao longo de décadas em que algumas características se enraizaram e que elas se tornam anacrônicas, elas são, digamos, inadequadas para os desafios que nós temos, já os antigos e os novos.
Qual é a melhor abordagem para nós melhorarmos a condição da educação básica no país?
Eu penso que uma das exigências que estão colocadas é a da necessidade de nós constituirmos propriamente um sistema educacional que não seja reduzido a um sistema escolar, né? Seja um conjunto articulado de medidas e de agentes educacionais que, de maneira geral, eles existem, né? Quer dizer, nós nos educamos, isso é fácil de reconhecer em diferentes momentos da vida, em diferentes ocasiões e pela ação de diferentes agentes. Não há quem conteste, né, a importância da educação no ambiente familiar. Certamente a escola ganha uma posição cada vez mais central na vida humana e no Brasil, inclusive. Ainda que seja polêmica a interpretação da atuação dos meios de comunicação de massa, em conteste a influência desses meios, não é, na formação das pessoas, da sua mentalidade e do seu sentimento. Também existem os ambientes de trabalho, existem os ambientes de lazer. Todo esse conjunto está atuando para formar, para nos formar, para formar as gerações atuais e as futuras. Admitir isso e atuar sobre isso de forma que a gente venha constituir um sistema educacional articulado que reconheça o papel central da escola, mas que não se reduza a isto, não é? É um enorme desafio ainda.
Como vencer esse desafio?
Certamente esse desafio é um desafio político. Quer dizer, requer que nós venhamos a incrementar o nível de informação da nossa população, das diferentes organizações da sociedade civil e dos órgãos públicos, para que sejam produzidas políticas, sejam formuladas democraticamente políticas educacionais bastante abrangentes, que articulem diferentes setores de políticas que venham a ser implementadas e avaliadas com grande participação popular. Isso é um desafio político, uma vez que não é da nossa tradição elaboração conjunta de políticas públicas e educacionais, inclusive, e a sua gestão de maneira democrática.
Fala-se que é necessário também capacitar os agentes educacionais.
Certamente. Nós temos grande dificuldade nesse sentido, né? A informação disponível é insuficiente, ao mesmo tempo em grande quantidade, mas é distribuída de forma desigual. Nós temos um grande parque escolar, por assim dizer, né? Uma grande quantidade de escolas que não são orientadas para serem ambientes de debate público, inclusive de utilização de informações fundamentadas para esse debate.
Muito bem, será que é por isso que o Brasil não tem conseguido alcançar as metas propostas na educação básica? Mas eu quero ouvir sua resposta depois de ouvirmos uma música da sua escolha, A Raça, com Milton Nascimento.
Está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. O professor deixou uma pergunta no ar, depois de ouvirmos o Milton Nascimento. Você gosta muito dele?
Gosto sim.
A música ajuda muito na educação?
De modo geral, sim.
A pergunta que eu deixei no ar é: as razões que o senhor apresentou no bloco anterior, que o Brasil não tem conseguido alcançar as metas propostas na educação básica, são essas razões?
Bom, existem muitas metas, né? Existem as metas do milênio, da ONU, existem as metas do Plano Nacional de Educação. Em grande parte, essas metas são desconhecidas da nossa população. Nós estamos em meio a um segundo Plano Nacional de Educação no período constitucional, da Constituição que está vigente desde 88. o que se observa é que as pessoas sequer sabem disso, né? Esses planos foram elaborados com uma significativa participação de organizações da sociedade civil, né? Comparativamente com a nossa história, isto é um grande avanço, mas ainda assim estamos muito longe de uma participação suficiente, né? Quer dizer, as pessoas comuns, as pessoas que hoje, agora, estão nas escolas, trabalhando, estudando, são amplamente desinformadas da existência das leis, a começar principalmente da nossa Constituição, que é a lei maior, que tem uma seção de educação com 10 artigos, todos eles desafiadores para que sejam interpretados, para que sejam gerados consensos e dos quais se possam decorrer ações efetivas.
Diante dessa realidade, qual será o efeito do congelamento dos gastos com a educação nos próximos 20 anos?
Catastrófico. O efeito dessas medidas é catastrófico. A estimativa que se tem é que nesse período, só no nível federal, nós teremos reduzidos da ordem de 330 bilhões de reais o investimento em educação. Então, essas medidas polêmicas, eu particularmente me coloco frontalmente contrário a essas medidas e acho que elas devem ser combatidas porque elas são um veneno para a nossa nascente democracia, para a nossa necessidade de justiça social e para a nossa educação.
Existem alternativas para esse retrocesso?
Permanece a mesma alternativa que é a da constituição do sistema, de um sistema educacional muito amplo e coordenado, que é uma alternativa política. Depende de consistência e de organização de uma parte grande da nossa população que está fora do jogo, que não participa das tomadas de decisão e que ignora grande parte dos processos de tomada de decisão e não conta ainda com uma atuação das próprias escolas para repartir essa informação e para mobilizar na tomada de decisões democrática.
Agora nós vamos dar uma pausa na entrevista com o professor Eli Granem para ouvir Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio USP. Na semana passada, tive o prazer de falar longamente com vocês sobre a transparência administrativa. Hoje vou insistir nesse tema, que é um dos pontos em que se pode notar uma recente, porém clara, evolução da administração brasileira. É que em 2011 foi sancionada a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, que regulamentou o direito fundamental de acesso a informações públicas, previsto no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. A lei instituiu, para os órgãos de Estado, o dever de manter informações na internet, acessíveis por qualquer interessado, sem necessidade de requerimento administrativo. Com isso, foram criados os chamados portais da transparência, sites de livre acesso, mantidos por todos os entes da federação, por meio dos quais muitas informações relevantes são hoje disponibilizadas. No curso do último ano, alguns alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, membros do chamado NETACIP, Núcleo de Estudos da Transparência Administrativa e da Comunicação de Interesse Público, atividade que coordeno, elaboraram um ranking de transparência. Os dados foram organizados e agora serão publicamente disponibilizados. Os alunos elaboraram cerca de 40 questões, tanto com base nas exigências da Lei 12.527, como com base em práticas internacionais, e analisaram o portal da transparência de todos os estados brasileiros e suas capitais. A primeira colocada dentre as capitais é o Rio de Janeiro, que atingiu 81 pontos em 100. Dentre os estados, o primeiro foi Alagoas, com 80 pontos, praticamente empatado com São Paulo. Os piores portais da transparência são os mantidos pelo município de Macapá e pelo estado do Tocantins. Ambos não ultrapassaram 43 pontos em 100. Observem que a distribuição geográfica da transparência, como ademais tudo no Brasil, é profundamente desigual. Progredimos muito em alguns locais e muito pouco em outros. Na média, caminhamos à frente, mas há muito mais a se fazer para que a administração seja mais transparente entre nós. Abraço a todos. Volto na semana que vem com mais questões atuais do direito constitucional e administrativo.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Nós continuamos nossa conversa com o professor Eli Granem, professor doutor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Professor, estamos num ano eleitoral. Já se aparecem vários candidatos. A pauta da educação ainda não consta, né, no discurso dos candidatos.
Isso é recorrente, não é? Quer dizer, eventualmente, nos períodos eleitorais, se fala genericamente, não é, de, digamos, rótulos de políticas públicas que são visivelmente deficitários, não é? As pessoas querem mais segurança, mais saúde, mais educação, mas é obrigatório reconhecer que nós praticamente não temos um debate consistente a respeito do que significa boa educação, o que significa boa saúde, o que significa segurança pública, por exemplo. Nós temos uma ideia que segurança pública é algo que deve ser deixado nas mãos das polícias, trata-se simplesmente de prevenir e reprimir o crime. Nós não temos uma ideia ampla de segurança que envolve segurança alimentar, que envolve pavimentação, que envolve reorganização das cidades. Por exemplo, coisa semelhante ocorre em relação à saúde, que nós temos uma visão excessivamente medicalizada de saúde e atuamos muito pouco a respeito das condições que promovem a saúde. E, analogamente, no caso da educação, como eu já havia enfatizado, nós temos uma visão muito reduzida de educação apenas como escola e escolarização. E isso tem repercussões práticas. Notório que as nossas escolas, de forma geral, são ambientes muito isolados em relação ao seu entorno, em relação às comunidades a que devem servir, em relação às próprias famílias. Isso é uma tradição antiga e nós não temos ainda políticas que tenham sido formuladas no sentido de fazer frente a isso, de superar essa separação entre a escola e a vida social mais ampla e que possa articular, como eu vinha dizendo, diferentes agentes educacionais, de maneira que o professorado não se mantenha assim isolado e, digamos assim, refém das situações com as quais eles têm que lidar.
A escola pública poderia ser uma alternativa, mas não é. Por quê?
A escola pública é uma alternativa. Ela não tem sido tratada com a devida compreensão, não é? Essa ideia de que nós ampliamos investimentos é real, mas esse investimento ainda é muito insuficiente. Os níveis de remuneração do nosso professorado são historicamente baixíssimos. Não, é? Não há, primeiro, motivação para que as pessoas entrem nessa profissão. Além disso, nós temos misturado nessa nossa tradição uma excessiva burocratização dos sistemas escolares e uma ideia tortuosa, digamos, de igualdade, que é traduzida como homogeneidade. Quer dizer, há uma expectativa de que as pessoas façam as mesmas coisas em todas as escolas no mesmo tempo, não é? Isso engessa o trabalho das professoras e dos professores. Eu diria que o nosso professorado não tem liberdade. E ligo essa ideia a uma prescrição da nossa Constituição, que é muito desconhecida, não é? Nós temos um artigo 206 da Constituição que estabelece princípios que devem reger o ensino no Brasil. O primeiro é de igualdade de condições para frequentar a escola, do que a gente pode extrair inúmeras consequências. Quer dizer, ou a gente tem uma visão muito reduzida de que essa igualdade de condições significaria um pouco de alimentação escolar, alguns uniformes e alguns cadernos e livros, ou a gente tem uma ideia de igualdade muito ampla, que é a de reconhecimento dos direitos à saúde, à vida, à segurança, ao trabalho, à renda e todos os demais direitos humanos. O segundo princípio constitucional desse artigo 206 fala de liberdade. Liberdade para aprender, para ensinar, para divulgar o saber. E nós não respeitamos isso, né? As escolas são muito parecidas, digamos, com prisões.
As políticas públicas têm sido insuficientes, né? No decorrer do programa ficou claro a sua visão crítica a respeito disso. Mas é importante também destacar, professor, que os professores estão desassociados desse projeto coletivo da escola pública no país.
Concordo plenamente. Essa dissociação também se dá por força da orientação seguida pelos governantes. Quer dizer, os gestores públicos enfocam o nosso magistério, a categoria do magistério, como simples executores das suas proposições de políticas educacionais. Reduzem o magistério a essa posição de mero executor. Então, isso tem consequências no mesmo sentido. Quer dizer, um professorado que fica alheio à tomada de decisões sobre política educacional é um professorado que também não consegue influir no sentido de fortalecer a participação do próprio grupo de estudantes e das suas famílias. Quer dizer, volto a dizer, as escolas não se constituem em espaços de debate público. Mesmo as escolas privadas deveriam se constituir em espaços de debate público munido de informação que a própria escola deveria fornecer. Eu acho que nós precisaríamos, além dessa crítica aos aspectos difíceis da nossa realidade social, política e educacional, identificar e fortalecer as inúmeras iniciativas que têm sido feitas no sentido de contrariar essa realidade adversa. Existem experiências inovadoras, existem profissionais de grande dedicação e qualidade, e existem agentes políticos também admiráveis que vão no sentido contrário, que nos dão ânimo e levam a ter muita esperança que nós vamos superar esse quadro.
Eles conseguirão mudar esse quadro? No bloco anterior, o senhor comparou as escolas com uma cadeia?
Sim, certamente. O educador mais influente mundialmente da segunda metade do século XX para cá é um brasileiro, que é o professor Paulo Freire. E um dos seus livros se intitula exatamente Educação como Prática da Liberdade. Quer dizer, se ao mesmo tempo nós temos uma arraigada situação de uma educação opressora, nós também temos a perspectiva de contrariar isso e de exercer nossa liberdade nos educando.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a ex-ativista da África do Sul, Winnie Mandela, deixa um legado de resistência e de luta por direitos iguais para todos. Ex-mulher do ganhador do Prêmio Nobel da Paz e ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, Winnie Mandela morreu aos 81 anos. Segundo a agência de notícias, ela enfrentava problemas de saúde por causa de uma longa doença. As palavras do chefe das Nações Unidas foram lidas pelo porta-voz dele, Stéphane Dujarric, num encontro com correspondentes nesta segunda-feira em Nova York.
Fearless voice in the struggle for equal rights and will be remembered as a symbol of resistance.
O porta-voz afirmou que Winnie Mandela foi uma voz destemida na luta pela igualdade de direitos. Ainda de acordo com o secretário-geral, ela será lembrada como um símbolo da resistência. Guterres enviou os pêsames ao povo da África do Sul e à família de Winnie Mandela. As imagens da ex-ativista ao lado do marido, Nelson Mandela, rodaram o mundo quando ele foi libertado após 27 anos de prisão em 11 de fevereiro de 1990, na África do Sul. O divórcio de Mandela, com quem teve dois filhos, ocorreu 2 anos depois. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Eli Granen, professor doutor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Professor, diante deste quadro, eu insisto, as políticas públicas, elas são ineficientes ou parcialmente não funcionam. Como mudar essa realidade?
Se uma grande parte das nossas políticas públicas tem o defeito de serem autoritárias. Nós temos uma tradição autoritária no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Essas políticas são elaboradas por círculos restritos de pessoas. São poucos governantes ou poucos técnicos que são contratados por esses governantes. Quer dizer, ouvir as populações que são beneficiárias das políticas não faz parte da nossa história. Ouvi-las incorporando-as num diálogo que possa produzir decisões conjuntas. Então, isso pode ser resolvido, digamos, pode ser enfrentado, vamos dizer, resolvido, porque essa tensão permanecerá o tempo todo. Quer dizer, sociedade civil e poder público precisariam conjuntamente produzir políticas públicas adequadas, produzir políticas educacionais adequadas. Não sendo assim, essas políticas são geradas de maneira autoritária e tendem a prejudicar aqueles que deveriam ser beneficiários dessas políticas.
Não só de forma autoritária, professor, mas também não expressam a vontade da maioria da população.
Sim, certamente, foi isso que eu quis dizer. Como é que essa vontade vai poder se manifestar se as pessoas em geral não são convidadas a opinar sobre as políticas que devem promover o seu próprio bem-estar?
Mas os professores também expressam o preconceito da sociedade em relação à população de baixa renda.
Também temos isso, é claro, porque há diferentes origens sociais, os profissionais são marcados por as suas próprias origens sociais e por um grande desconhecimento em relação aos outros grupos e camadas. Para o professorado, isso é um desafio especial. Faz parte das exigências da sua profissão conhecer com quem eles estão lidando, com quem eles estão falando. Entretanto, o exercício da sua profissão, nos marcos de como estão organizados os sistemas escolares, os obrigam a ficar confinados nas suas escolas, confinados nas salas de aula, sem possibilidade de diálogo com o ambiente em que eles têm que atuar.
Vamos ouvir agora mais uma música da sua escolha, Vira Mundo, com Gilberto Gil.
Sou vira mundo virado, na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, a ter na morte da vida minha sorte decidida. Sou vira-mundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e virá mundo verão. O virador deste mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão.
Muito bem, professor. Para fecharmos a nossa entrevista, o que mais o senhor tem medo em relação à educação básica no país?
Os governantes e os governados não levem a sério a importância do assunto. Esse é o meu medo, um receio. Há motivos para pensar dessa maneira, ou para ter esse receio, mas, como eu disse, há também importantes motivos para ter esperança, porque a realidade não é unilateral. Existe tensão, existe luta e existe a possibilidade de vitória e felicidade para todos nós.
Agradeço a participação do professor Eli Granem, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala. We'll be right back.